Estamos de volta com o programa Nossa Cultura e a Música que Toca o Paraná, ao vivo hoje nos estúdios da Rádio Cultura AM930, com transmissão também pelo portal cultura930.com.br e pela live no Facebook da Rádio Cultura de Curitiba. Falamos há pouco da Ivana, a Ivana está nos assistindo aqui no Facebook, quero mandar um beijo. O Márcio Fagundes também, bela transmissão, boa tarde para você, Márcio, obrigada pela
Posso mandar um beijinho também para uma pessoa que está assistindo, ouvindo. Aurinha, amo você, um beijo, cara.
Mas quem quiser assistir também, está sendo transmitido via live, Facebook. Como diz no Beltramondo, a gente usa essas coisas, né, naquela plataforma digital que todos conhecem, né, e está live na página Rádio Cultura de Curitiba no Facebook.
Isso aí. Obrigada. Natália, queria conversar um pouquinho com você. Queria que você me contasse da onde você é, como é que começou a sua carreira, como é que você se descobriu artista?
Cara, eu sou de Ourinhos, São Paulo, interior de São Paulo, bem perto, bem na divisa com o Paraná, assim. E eu, na verdade, fui sempre fissurada por instrumentos, assim, só que o contato mesmo de começar a tocar foi meio que perto dos 10 anos, assim, que eu tive contato com o pai de uma amiga minha. Na casa dele tinha vários instrumentos, assim, os teclados, umas guitarras, violão, assim, e ele acabava não tocando muito, tocava mais na igreja, assim, mas ele me deixava ficar pirando com os negócios. Não sabia nada, ficava lá procurando os negócios, assim, ver se sai alguma coisa. Mas desde então... Na verdade, minha mãe disse, é uma história que ela mesma me contou, que eu com 3 anos de idade, foi a maior birra que eu já fiz na minha vida, que foi, nossa, uma birra assim na loja de instrumento pra ela me dar uma bateria.
Todo mundo quer bateria, né?
Não, mas assim, eu quis uma bateria, mas hoje eu nem passo perto da bateria mais, né? Mas eu sempre fui fissurada pela música, cara. E desde que eu tive a oportunidade de ter o contato com os instrumentos, com as paradas, eu nunca mais larguei. Aí no colégio, no ensino médio, na verdade, que eu saí do colégio público e fui para um colégio particular, no final do ano eles sempre faziam o sarau de final de ano do colégio, assim, e os caras viam que eu tocava, eles deixavam tudo na minha mão, assim, eu fazia todo ano a regaceira lá no colégio, e eu acho que a partir de uns 15 anos de idade, assim, eu comecei até a fazer um som nos barzinhos lá da minha cidade. Aí com 18, mudei pra Curitiba e vim pra cá pra tocar, né? Vim pra cá pra fazer som, pra viver minha vida da música. E tamo aí até hoje, daquele jeitão.
Maravilha. Quais instrumentos que você toca?
Ó, eu toco violão, a guita, ukulele, eu tiro uma pira, cavaco, eu tiro uma pira. Piano, teclado, essas coisas assim, eu vou procurando, mas se perguntar o que eu tô fazendo, não sei. Mas assim, que você der na minha mão, não que eu vou saber tocar, mas eu vou ficar pirando, sabe? Procurando as coisas, tentando fazer alguma coisa, na verdade.
Mas a aula de instrumento você teve?
Cara, eu fiz um mês de violão, o resto eu aprendi sozinha, assim. Vídeo, livrinho, tudo sozinha. Eu não tive muita paciência pra ficar dentro de... Na verdade, até da questão... Me perguntam sempre se eu já fiz aula técnica vocal, essas paradas, mas eu tentei, eu juro, cara, eu fui pra uma aula de coral, que era uma aula em grupo, assim, na escola municipal de música lá da minha cidade, e, cara, eu fiquei 15 minutos na sala de aula, assim, eu juro.
Não rolou.
Não rolou.
Mas que importante quando você fala isso do contato, né? De como é importante a gente proporcionar para as crianças, para a juventude, para os adolescentes, o contato com o instrumento, porque é muito intuitivo também,
sim,
né?
Sim, e desenvolve a cabeça da criança de uma forma completamente diferente também, né? O contato com essas coisas.
Foi uma coisa que pouca gente sabe, é que a ciência, a matemática que nós aprendemos na escola, ela foi desenvolvida na antiguidade para tentar entender a inter-relação entre ondas sonoras e frequência, a música.
Sim, né? O som, tudo é música.
Todo mundo tem que saber alguma coisa com relação à música, porque música como eu brinquei aqui no programa, eu ensino um cara matemática através do baixo e outro cara... Aí os caras dão aula de baixo, não, dou aula de geral. E não é aula, exatamente, é uma repercepção, vamos dizer, uma forma de rever.
Falando nisso, ontem eu tive um contato com o Sassá dando aula.
É, pegou o final.
E cara, eu juro que eu nunca tinha visto uma aula assim, uma aula de, pô, diversão, de contato, e na verdade, ele ensina o cara brincando, sabe? É muito legal isso, é a tua forma de fazer o negócio.
Se não fica chato, você não consegue ficar 15 minutos na aula.
Não, eu vou ficar 15 minutos e ela vai embora.
Pronto, você fala agora, você assiste uma aula do Sassá.
Exatamente.
Mas, e daí tem outro fator, que é o que a gente comentou, acho que até aqui também, que às vezes cai até preto, aliás, um grande beijo.
É, Caeté, preto.
Que eu sei que às 4h41 da manhã, que nós fomos dormir, posso fazer essa aula e tudo mais, e costela, não é propaganda dos outros. É, aí o preto era para também estar, mas provavelmente ele vai estar no sábado. Está aguardando confirmação de uma viagem, se não, ele vai estar no sábado lá também fazer uma brincadeira com a gente. E é um cara que, assim, é um absurdo, musical, exala música.
É
a Nath, outros, eu posso citar vários aqui, mas assim, alguns artistas que eu conheço, vou ficar neles porque a gente está focando no bazar. E é para ir, galera, sábado. Eles, se você ensinar teoria musical, você estraga o artista. Você pode direcionar, lapidar e tal. Agora, se você for pegar, não, agora vamos estudar campo harmônico. Não, não, ela não tem que saber disso. Uhum. Porque isso pode ser uma influência até mesmo negativa. Tem coisa até... muita gente chegou, agora que eu peguei essa rabo de foguete chamado Beltramondo, todas as sextas à meia-noite na Rádio Cultura, que, assim, ô, você tá saindo legal como locutor. Ele falou, não, eu já fiz brincadeiras, né? O nosso querido amigo, né, Jonas, o Lauro Rimoli, quando tínhamos a Rádio Porão, a Lauro Rimoli da Curitiba Audio Wizards, a gente fazia uma brincadeira, que o cliente entrava no bar e tinha uma ideia de ter um MP3, assim, com as músicas que você sugeriu quando foi anteriormente ao bar. Uhum. Aí quando você chega no bar, chegou, olá, está chegando nossa Mariane Antunes aqui, já entra a tua música tocando. E eu fazia essa brincadeira do locutor. Personalizar o bar com o cliente. E aí, agora aconteceu isso e eu vejo que a questão de fazer, é óbvio que com técnica ajuda, é óbvio que com conhecimento didático, teórico ajuda, mas a energia tem que sair de você.
Só isso perde o feeling, a essência mesmo do negócio.
É,
né?
Aí você vê músicos, às vezes, com muita técnica,
não
muita
qualidade. Não estamos falando que teoria musical, não é?
Estudem, crianças. Eu não estudei. Assim, disciplina e tudo mais, né? É importante? É, claro, óbvio. Mas se você não tiver amor, e esse amor se transformar em energia, essa coisa sair de você através de um violão, de um baixo, da voz, de um batuque, não interessa. Ó, tem até delay. É isso aí, o negócio tem que partir de você, porque música nem os catedráticos conseguiram explicar, desenvolvendo a matemática, então a gente tem que explicar passando energia. Simples assim.
Muito. E como é que foi o seu primeiro contato com o instrumento?
Com o primeiro instrumento de verdade, assim, foi aquela velha história, tá na casa dos amigos e tá um violão jogado ali. Só que como eu nunca tive esse approach, assim, de saber que isso é um instrumento musical. Eu ouvia muito rádio, assim, né? Só era FM, e na época era só Shakebari, né? Technotronic e afins. Então, eu batucava, tocava meio que só as cordas, não sabia, dava pra fazer acorde. E aí, o nosso querido André Wyszynski, neto do portador do nome dessa rua.
Ah, mesmo?
É. Aliás, um grande abraço para a família Wyszynski, porque isso é muito interessante, que não deu tempo, porque não se espera muita gente.
Uhum.
Eu comecei, virei músico, me tornei músico, por causa dele, de certa forma. Porque eu já tinha intenção, como eu citei, desde o começo brincando com os sofás e cadeiras da minha mãe, depois o violão na casa dos amigos, e aos 14 anos eu fui trabalhar numa locadora chamada Star Games, que era estágio de segundo grau, processamento de dados, e tinha lá um branquelo lá, que era o André Wyszynski. E ele me deu uma fita cassete, eu tinha ganho um aparelho de som na época, isso em 94, né? A fita cassete, Real Live One, do Iron Maiden, ao vivo, o Bruce Dickinson ali. E, cara, se apaixona, não tem como não. Você vai ao vivo ainda, primeira vez que você escuta os caras ao vivo. Isso é uma guitarra, mas depois procurar. Um dia YouTube, não tem nada, 94, galera. Aí, ele me deu essa fita. E eu, ao mesmo tempo, tive uma possibilidade de estagiar numa certa empresa em Curitiba, aí grande, ainda existe e tudo. do ramo de saúde, na qual eu indiquei ele para essa vaga. Eu falei, ah, cara, eu não estou afim disso daí, eu gostei disso aqui, eu vou viver disso. E ele, até hoje, é funcionário da empresa. Ele falou, minha mãe lembrou de você esses dias, que se não fosse ele me dar essa fitinha, talvez eu não fosse músico. Se não fosse eu passar o trabalho, e são 24 anos que se passam, e aí esse mundo dá essa volta gigantesca em torno de si mesmo, mas nós também estamos aí nele, e eu venho trabalhar, isso aqui é o Confúcio dizia, né? Eu venho amar o que eu faço e vira trabalho, na Rádio Cultura de Curitiba, que fica na rua Roberto Wyszynski, pai do saudoso, recentemente perdemos o senhor Antônio Wyszynski, filho do Roberto, pai do André, que é também irmão do Algacir e do Alcione Wyszynski, uma família linda, que não por acaso o nome veio cair no lugar certo.
Que maravilha.
Olha, que vai falar o que mais.
Olha as histórias, né? Esses encontros da
com
vida.
Certeza.
Genial. Vamos tocar uma música para essa família agora. Escolhe aí. Essa é canção autoral?
Não. Essa canção é de uma... Cara, eu posso falar que é uma das minhas ídolas. Sheila Sula, uma cantora belga, que eu tenho paixão por ela, assim, que... Pra mim ela é uma mistura de Amy Winehouse com uma pegada... Putz, como eu posso explicar? É um raga, é uma mistura muito louca dela, assim, e tem uma voz incrível e eu gosto muito das músicas.
Aliás, dava
dela
pra fazer outra. Porque essa música, Crazy Vibes, é uma música que a gente já tocou no Beltramondo, inclusive, está nos podcasts. Os podcasts são interessantes, que daí você pode ouvir essa linda voz da Mariane, a minha voz em fase de expansão, a voz do Igor, que é aquela...
Oh,
hoje, parece o Gil Gomes aqui. E daí vamos fazer a outra.
Escolham quem é vontade.
Faia.
Just have to face it. This is who I am.
vivo hoje com Jefferson Sassá, Natália Piccoli. Você faz um trabalho vocal, Natália? Porque é muito diferente a sua voz falando, cantando, e ela é muito forte, né?
Não faço nada.
Trabalharemos nisso.
É verdade, o que eu tô fazendo aqui, eu não sei.
E com muito cuidado, porque é muito natural. É muito natural. E eu falei pra ela, a tendência é, aí vamos ser chato e tal, produção e tal. Mas é aquilo, o artista com... E aí a gente tem casos de caras, Zezé de Camargo e tal, essas histórias mais conhecidas, que foram pessoas que... usaram sempre essa potência, esse alcance vocal, e acabaram, num certo momento da vida, o Ed Motta teve que fazer cirurgia e tudo, assim, pra evitar esse tipo de coisa. Agora, daí, por isso que eu amo ela, e a gente vai fazer junto. Eu brinco que 22 anos eu comecei, ela tem 23 de idade. Eu falei, cara, se eu fosse mais inconsequente um pouco, eu poderia ter filho dessa idade. E musicalmente eu adoto nesse sentido, porque eu acho, pô, não perder essas pessoas. E... no sentido técnico, tem que se trabalhar só isso. Eu acho que, como eu falo, não é ensinar, porque não tem que ensinar. Vai ensinar o quê para ela? Mas é lapidar e moldar o artista que se cuida, porque é necessário. E a gente já está nessa vida que dorme errado, come errado. É normal o artista ser, em geral,
noite,
um cara...
Né, cara? É outra rotina.
Não dá para você exigir que seja uma saúde perfeita, assim, a menos que a pessoa só toque em horário comercial. Isso não funciona assim, né?
É bem foda esse negócio de perder o sono da noite, assim, e não tem o que fazer, né, cara? Que nada como dormir à noite, mas é o que tem pra hoje, né?
Isso é a nossa cultura. Hoje conversando com o Jefferson Sassá, Natália Piccoli, trazendo um pouco da carreira, da arte, do trabalho autoral desses artistas da cena curitibana. Eu vou fazer mais um breve intervalo comercial e volto já.